Nutrir as extremidades, as mãos, os pés e qualquer parte que é extremidade, sim. Emílio.
É porque quando a gente fala assim, isso aqui não é remédio não, hein, gente? Porque às vezes o cara fala, pô...
É, o remédio.
É, o remédio. Não, é... não, remédio é pra... Se você tem um problema do coração, você vai tomar um remédio pro coração. Isso aqui é pra você antecipar os males.
Claro, ou seja, claro.
Pra você se manter bem, saudável. E a, porque e hoje em dia, até os médicos, eles estão receitando. Tem muito médico receitando magnésio, porque já sabe dos sim. estudos. São vários estudos de magnésio. Tá muito estudado o magnésio. Entra aí no Google, joga estudos de magnésio, você vai ver os benefícios do magnésio pro seu corpo. Muito
sim, bom. Sim.
Qual é a promoção especial que você vai fazer?
Vamos fazer o seguinte, Emílio, para as pessoas poderem conhecer o nosso magnésio, poder experimentar esse mineral da vida, você vai ligar agora 0800-787-9999. Liga agora 0800-787-9999. Essa ligação eu atendo todo o Brasil. Você pode ligar agora. O nosso magnésio hoje, você só vai pagar 20% do valor do produto.
Porra!
É isso mesmo. Ô, Emílio.
Preço de amigo.
De funcionário. É pra tirar os custos. A entrega, é, a produção também da nossa fábrica.
É pra testar um negócio.
Testar. É 20% do valor do produto. Você vai ganhar também a nossa creatina. É mastigável. E ainda vai ganhar...
A cafeteira.
A nossa cafeteira portátil.
Como é que chama o mineiro lá ontem? Mandou um abraço pra ele. O mineiro da cafeteira ontem, que foi na Dirce.
Ah, boa.
Como é que ele chama? Valdir?
Valdir. Valdir?
Eu não lembro. É o Valdir? Eu não lembro o nome dele. Não, é um mineiro lá, com a camisa do Atlético. Isso. Lá.
Ele foi agradecer a cafeteira.
Isso, ele foi lá conversar com a gente. É, mineiro, um abraço pra você, meu querido. Então, você vai ligar agora. 0800-787-9999. José Dimas, 0800-787-9999.
Ô Emílio, e assim, até aproveitando, eu trouxe a Lívia aqui.
A Lívia é linda,
trouxe,
né?
Ela grande trouxe Lívia. Uma caixa pro Daniel aqui.
É verdade.
Olha o tamanho da caixa.
É verdade.
Que ela
caixa,
pô, gente,
eu quero demais, cara. Ei,
por quê, você mano? Pega
dizer pra nós também.
Ele ganhou uma caixa.
É verdade.
Sério?
Eu quero também.
Não, mas calma aí, deixa eu falar uma coisa.
Eu pedi um e não ganhei.
Eu pedi, o que que acontece? É muito desagradável, porque todo mundo me pede o magnésio. Eu comecei a dar pra minha família.
Eu inteira, falo
porque
pra comprar. Dá resultado.
Manda comprar, né?
Falei, manda comprar.
O que eu falei ontem pro Leão? Falei, Leão, você pode me fazer um grande desconto pra eu comprar magnésio pro
ano inteiro? Não, você não falou isso. Eu duvido.
Eu não sou igual você que rouba a cafeteira.
Posso falar o que o Daniel tá fazendo? O Daniel tá vendendo no mercado na Hebraica.
Na Hebraica muita gente precisa.
E sabe o que ele faz? O pessoal depois...
Pô, os caras deram uma caixa. Um eu agradeço demais.
Ele tá vendendo no banheiro da Hebraica. Pô,
obrigado. Muito obrigado mesmo.
Então vamos voltando aqui, ó. Voltando aqui, ó. Ele vai fazer um preço especial hoje pra você testar. Quem não testou ainda, a oportunidade. 0800-787-9999. No pacote vai essa creatina e isso aqui, que é uma belezinha.
Oh,
isso aqui tá fazendo muito sucesso. É um presente, que é uma cafeteira. Ele faz aquele cafezinho, que é aquelas cafeteiras que tem no coisa. Só que essa aqui, você não precisa ligar na tomada, não. Ela é automática, você pode levar em qualquer lugar, ela é portátil e você leva em qualquer lugar. Vai acampar, vai pra praia, você faz o cafezinho. Né? Quem é fã de café e o café é bala, posso garantir pra vocês que todo dia a gente toma aqui. Então é no telefone, só no telefone. O QR Code não tem essa promoção.
Não tem.
E são só mil.
Mil pessoas.
Só mil. 0800-787-9999. A ligação é grátis.
Boa. Dito isso. Valeu, obrigado, Lírios.
Dito isso, o cara tá com uma caixa.
Não, pode.
O que tem
nesse café aí,
te agradeço. Não. Vamos muito gentil da Lírios. Eu adoro magnésio. Aí, pode me colocar.
É como... que as pessoas pedem.
É, então isso que acontece. E o problema é que você faz o seguinte: você dá pra alguém, funciona, aí o cara pede o seguinte.
Pede
no mais. Caso é o meu pai. Entendeu?
Seu pai é um puta no
vidão. Vamos nessa?
Vamos?
É o break? Não sei agora.
Quem agora é mais uma.
Eu vou fazer o break.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico.
Chegando a hora. Faltam 7 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026.
Na Jovem Pan.
Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bota essa paixão para jogo e consórcio Honda. É fácil e funciona.
Dia 8 é o dia do medicamento mais barato e você já sabe. A Ultra Farma garante o menor preço do Brasil. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou na mega loja, não é, Roberto?
É isso mesmo, seu Sidney. Aqui também, na estação São Judas do metrô. Dia 8 é tudo muito mais barato.
É dia 8, o dia do medicamento muito mais barato.
Programa de hoje.
Olha o Digão aí, ó. Olha o Digão aí, ó.
Sim, hein?
Top. Pô, muito legal o documentário. São 5 episódios, né? É Globoplay, né?
Globoplay.
Isso aí, porque eles, isso aí foi gravado antes, porque tem uma gravação do Caniço, né, ali.
É, sim, tem muito material da Adriana, né, porque ele comprou uma câmera logo ali no começo. E aí foi registrando, né? Então tem um acervo muito rico.
Tem, cara, muita tem coisa.
Que eu nem imaginei. Cara, é emocionante,
tem,
né?
Tem muita coisa legal ali.
Muito louco,
legal, cara. É. E vocês se emocionaram, né?
Raimundos é emoção pura. Eu sempre fui, né, cara? Eu sempre me entreguei de corpo e alma pra essa banda.
É, e você é o cara, né? Você é o cara ali da correria, do... É muito louco.
As pontas, né?
Então, porque o Raimundos, ele fez muito sucesso, né? Pô, vocês venderam 1 milhão de cópias e assim, muito rápido, né? E muita maconha também.
Muita, que falei, juntou as pontas. Olha, de maconha.
Porra, coisa pra você. É.
Maconha e lasanha. É?
A gente fumou bastante, mas já são 22 anos que eu parei. Nunca mais botei um baseado na boca.
Ó. Oh. Não, você deu uma pirada, né, meu? Assim, não, com...
A pirada foi por causa de outra coisa.
Ah, tá. Lá foi ácido. Né? Outra...
Foi um ácido, aí eu tive ali o... Mas foi também, cara, consequência de muito estresse, muita...
Lógico, cobrança. Fala só um pouquinho pra... mais
pra... A perda do meu irmão, né, cara? Isso, lógico. Isso mexeu muito comigo. E coisa de banda, né, velho? Então, o ácido, acho que foi a hora que... explodiu tudo e aí eu tive que realmente... Eu fui pra Brasília, né? E lá eu consegui... colocar a cabeça num lugar e seguir.
Sem dúvida. Sabe que eu ia falar que esse documentário deveria passar nas escolas pra gente contar um pouco da história da nossa música? Não, de verdade, cara. Não, mas
de verdade.
Quando você vê o tamanho que é do rock nacional que o Raimundos representou, e por exemplo, coisas que eu não sabia, que tem muito da cultura brasileira, o forró, o Ramones, você só vai saber nesse documentário. E eu queria que você contasse também, assim, cara, como foi tantas inspirações musicais de vocês.
Cara, a gente tava lá em Brasília, e o Rodolfo, né? Fumando um baseado e tal. E aí a gente, bom, muito fã de Ramones e tal. E aí o Rodolfo, ele, pô, a gente gostava também de forró, né? Porque quando a gente, os pais do nordestino,
o pai,
e tal. E às vezes ia viajar de carro de Brasília até Teresina, imagina, 2000 quilômetros, ouvindo forró. E aí na hora que tocava o Zenilton, era a hora que eu gostava, porque era só capim, cara.
Entendi, né? era
engraçado.
Era engraçado, né? Era a hora legal, né? Do...
Chama forró malícia, né?
É.
Forró malícia.
Sentido,
é, forró malícia, é.
E aí o Rodolfo também tinha o disco lá na casa dele, eu tinha o meu. E aí a gente tava lá, porra, aí a gente tocando forró, brincando e tal. Aí daqui a pouco, velho, meu irmão, isso aqui, ó, são três notas. Se a gente botar no punk rock igual Ramones e tocar, aí de repente, quando eu andava no Riacho da Pedra, cara, eureka.
Explodiu a cabeça.
Explodiu, é.
Casou.
Aí, porra, massa, aí a gente, pô, vamos montar uma banda e tal, vamos montar o Raimundos, aí um cara que ia cantar, acabou não cantando, mas ele que deu a ideia do nome. Só que o cara não era muito bom vocalista, né? Aí, tipo assim, você vai embora, mas o nome fica. E aí precisava de um baixista. Aí o Caniço era o figura ali, né, do Gilbertinho.
Mais velho que você.
Mais velho e tal. A galera não sabe, mas o Caniço, ele era da galera dos anos 80. Só que ele foi aparecer mesmo com a galera dos anos 90. E foi, cara, chamamos o Caniço e tal, rolou a banda, mas durou ali de 88 até 90. Aí a banda acabou, eu parei de tocar bateria, toda aquela história. E em 92, o Fred, que foi o cara que resolveu, pô, botar a pilha no Rodolfo e tal, pra gente remontar a banda. E foi ali em 92. Aí em 94, ele, né, arrumou ali a gravadora, enfim, tudo, né? Toda aquela história do Banguela e tal.
Que era a gravadora do Titãs, né?
É, exatamente.
Que eles tinham aquele selo, que era um selo...
Que
era
o Miranda
pra lançar
tocava,
bandas novas, né? O Miranda.
Miranda.
É. Baden.
Mas...
Pô, eu aprendi a comer churrascaria graças a ele. Porque a gente chegava em churrascaria, né? Aquele espião chega lá, arroz, batata, não sei o quê. E o Miranda olhava pra gente, vocês são um bando de trouxas.
Vocês não sabem comer.
Ah, é? Aí ele botava uma saladinha, um pouco de farinha.
Claro.
E carne.
E
a gente lá enchia o bucho
de polenta.
De polenta, de coisa. Aí comia dois pedacinhos de carne.
Miranda não era daquele tamanho à toa, pô.
E aí foi, cara. E aí. E o cara que, assim, foi muito importante nesse momento, porque eu, Caniço e o Rodolfo, a gente era uns doidos, né?
Uhum.
Era os balões, né? E o Fred foi lá. Segurou os balões. O
Fred era caretão, né?
É, ele não era da nossa galera. E aí montou ali, a gente remontou o Raimundos, graças ao Fred.
Legal.
Pô, a gente chegou aí numa grande gravadora, mas o Fred falou, velho, esse não é o caminho, os caras vão querer mexer, né, na essência da banda. E o que aconteceu? Gravamos, foi bom pra caralho e tal. E, cara, o resto é história, né, cara? O Raimundos tá ali. Lançamos o primeiro disco, depois veio aí, pô, teve um empresário que é o Muniz, né, que é o esse cara, assim, ele foi muito importante. O Raimundos teve vários fatores importantes que fizeram a banda acontecer, né, as músicas extrovertidas, a visão do Fred, pô, a gente arrumar como é que fala, o empresário que, pô, que botou a gente pra tocar no Monsters, porra, abriu Ramones, sabe? Então, foi uma junção de coisas que fizeram a banda acontecer.
Mas tem uma coisa do Raimundos, que é o seguinte, é o palco. Muito. Esses caras no pau.
Tá maluco.
Ó, o Gordão, você pegou, pegou no começo. Você ia lá no... Ele é lá da 89, né?
É, teve o Monsters of Rock, que teve, foi aqui no Pacaembu. Foi não o primeiro que você tá falando, sim, mas o segundo, que, porra, teve Biohazard, foi King Diamond, Mercyful Fate, e os caras arregaçaram, mano. Arregaçaram tudo. Fui no palco da Represa também, com Ratos de Porão, isso lá atrás. E acompanhei, assim, sempre. Acompanhei a partir dali, né? E ver o documentário pra gente, que é bastante fã, assim, foi muito legal. E algumas partes decepcionantes, assim. Quando você assistiu tudo, porque a gente sabe, né? Você dá o seu depoimento e você não sabe como vai ser montado. Você gostou de toda a montagem? Você achou que ficou alguma coisa fora, assim, que falta? Se você pudesse fazer um plus num DVD, vamos supor.
Eu não assisti.
Você não assistiu?
Não!
Você tá zoando?
Não.
Cara, posso te falar? Te recomendo, tá na Globo.
É muito bom. Você não assistiu, Dino?
Te presta a senha.
Sério? Mas por que
você assim, não... Cara, eu sempre fui assim. Eu não gosto de assistir programa. Eu não, eu não gosto de me olhar. Eu gosto de ouvir o feedback.
Sim, sim.
Eu gosto do feedback da galera.
É.
Aí eu vi alguns cortes, né? Algumas coisas e tal. E é isso, cara. Aí, assim, pelo que eu já senti, né, da resposta da galera, assim, é um documentário muito bom. Eu sei que o Daniel fez, né, um
bom cara, um
bom trabalho. Muito bom, muito montagem, bom, cara.
Fenômeno.
Ferrorama.
E tem umas pontas soltas, né, tem umas coisas assim que, tipo assim, o meu ponto de vista não ficou muito claro, assim, né, tipo, em relação aos direitos autorais.
Ah, sim.
Que é uma parte que eu vi, que eu realmente falei. É por isso que eu não queria ver, porque senão, cara, ia ver. Puta, ó,
é o famoso não foi bem.
Você fala assim da divisão ali.
Os direitos autorais, né? Porque uma coisa que eu tava falando aqui no começo da banda, né? Pô, eu, o Canício e o Rodolfo, pô, a gente não tinha ideia nenhuma de banda, de negócio de fazer, né? De ter empresário, de gravar demo, enfim. E quem trouxe isso pro Raimundos foi o Fred, né? Fred que teve a visão, vamos gravar uma demo, vamos fazer não sei o quê, bababá. Não vamos assinar com essa gravadora, vamos assinar ali com o Miranda, que vai ser melhor.
O cara mais cabeça.
E foi ali, o caminho, né? Certo. Ok, beleza. Gravamos o disco, tudo certo. O Raimundo super hypado, assim, na, né, MTV. Folha de São Paulo, não sei o quê, capa da Veja.
É uma loucura.
Foi uma loucura.
Sim.
É. Só que não vendia disco. Quando a gente lançou o primeiro álbum, foi 15 mil cópias.
Caramba, cara.
É.
Que eu quero
foi
ver
uma
o
decepção.
Eu quero ver.
Não.
Primeiro,
a gente tá falando do primeiro.
O primeiro.
O Quero Ver o Outro foi quando rolou o lance da divisão, deu uma merda. Mas ali, aí a gente começou a patinar. Tipo assim, a gente tava na mão da gravadora, a gente não tinha empresário e tal. Foi quando o meu irmão, que inclusive eu falo dele, né, o João, ele falou: Digão, vocês precisam de um empresário, cara. Vocês precisam. Meu irmão, vocês estão patinando aí, vocês não vai dar certo e tal. Aí ele falou: ó, tem um cara que chama Muniz, que é irmão do meu amigo aqui e tal. Esse cara foi o cara que inventou os girafas.
Certo.
Você sabe que os girafas foram inventados em Brasília.
Olha só, caramba.
A rede.
Não a rede. A primeira lanchonete.
Primeira loja da
foi girafa. Em Brasília, do lado da minha casa. Foi por isso que eu...
percebe. Ficou um hipopótamo.
Por isso que o cara fez sucesso.
E aí, cara... Só que o Muniz, depois, né, ele fez os girafas e ele começou a vida dele ali. Foi, cara, 1980.
Caramba.
Época que a galera patinava e tal.
Sim.
Então,
mas não vendia.
Então, aí não vendia, aí meu irmão falou. Só que, olha que engraçado. Quando a gente tava ensaiando em Brasília em 92, a gente não tinha dinheiro pra ensaiar, né? Então eu pegava uns casacos do meu pai, a gente trocava em horas de estúdio com um cara do estúdio, né? Que era o dono do estúdio.
Jaqueta de couro. O cara roubava jaquetão.
Caixa velha. Cara, a gente falou: ou vai ou racha. Então a gente trocava, não tinha grana, ia com isso. E esse cara foi baixista de uma banda chamada Mel da Terra. E que o Muniz empresariou nos anos 80. E esse cara fazia caveira do Muniz pra gente lá.
Cara,
entendi.
Só que a gente tava aqui em São Paulo, a banda patinando, e falou: cara, o Muniz era o cara, ele já tava em São Paulo, radicado aqui e tal. Pessoal lá, e eu insisti: galera, vamos lá, esse é o cara e tal. Aí foi, a gente fez uma reunião com ele, meu irmão, o cara apresentou um plano de trabalho, botou o Raimundo, que vocês falaram, cara, Raimundo é uma banda de estrada.
Sim.
Então, cara, o Muniz veio, botou a banda na estrada, botou a gente no Monsters of Rock, botou a gente pra abrir o Ramones.
Putz, mano, tá maluco.
Pô, isso veio através de mim.
Sim.
A gravação do disco veio através do Fred.
Sim.
Não foi? Pô, tava alguém de nós ali cantando e a gravadora viu, que é o lance da banda, né?
Sim, sim.
Uhum. É onde eu tô querendo chegar. Cara, a gente começou a trabalhar, começou a ir e tal. E aí no final do ano, o Tatola resolveu tocar o
Tatolinha.
Silim,
né?
Resolveu tocar o Selim. Pode falar, na Transamérica, né? Que era a rádio. Sim. Que era.
Não, 89.
Não, foi na Transamérica.
Foi na Transamérica.
Que ele tocou e a música explodiu. Foi aí que vendeu disco. Foi, tava 15 mil, 20 mil, aí pulou pra 30, assim. Foi assim.
Olha isso.
E bateu o disco de ouro.
Pegou.
E aí, 100
mil cópias.
E aí foi maravilhoso e tal, tudo certo. Quando a gente foi, gravou o La Vota Novo, que aí realmente... O primeiro disco tinha muito cover, né? Tinha Zé Newton, tinha música do Telo e tal. Então, meio que ficou elas por elas pra gente.
Mas o primeiro foi Banguela, já?
Banguela. Aí a gente saiu do Banguela e fomos pra Warner.
Sim, mas aí vocês já pegaram o contrato alto, né?
Então,
o contrato bala.
É, aí foi aí quando o Muniz falou...
Aí a ganância tomou conta dos meninos.
Vamos... Não, cara, nem foi isso. O que pegou foi o seguinte... Porra, todo mundo ajudou pra essa banda acontecer. Se não tivesse o Caniço, se não tivesse o Fred, não tivesse eu, não tivesse, né? Todo mundo, Rodolfo, todo mundo era importante ali. A minha parte, né? Eu explicando o porquê que eu queria que fosse assim. Aí quando a gente chegou na reunião, né? Depois que gravou tudo certo, lógico, ali era só músicas nossas. E, pô, e é normal, cara. O cara que canta, ele quer cantar aquilo que ele se sente à vontade.
Claro.
Então, assim, ficou uma parte maior pro Rodolfo. Mas eu, assim, eu, se você olhar as músicas do Raimundos, eu assino 90% das músicas também. E aí na hora da divisão, aí ele falou, como é que, pô, o primeiro disco foi tudo tranquilo, tudo, né? Deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, ficou todo mundo receber igual. Mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir? Então, aí o Rodolfo falou, não, eu quero tudo que é meu por direito. Foi a hora que eu olhei e falei, peraí.
Como é que é, rapaz?
Peraí, eu que arrumei empresário, o Fred que arrumou a gravadora, como assim?
A gente montou junto.
E na hora de pagar, como é que fala? É pagar ônibus, pagar toda a produção,
todas as despesas,
pagar advogado, todas as despesas da banda, era tudo dividido por quatro. Eu falei, velho, peraí, isso tá errado. A gente, e banda é isso, banda é um casamento, cara.
Sim.
É,
pô. Divide tudo.
A gente não fez um, como é que é, um...
Contrato pré-nupcial.
Então é concubinato, meu amigo. Sacou? É health and health pra todo mundo.
Ô, Digão, mas qual que era a porcentagem dele que ele pediu? Quando?
Não, porque isso é de lei.
É normal.
Compositor.
E eu te falo mais, isso acabou com muita banda.
Sim.
Esse problema, porque o direito autoral, ele não vê o trabalho do outro, que porra, que foi.
Lógico.
Exato. E é vital.
Custos.
Eu vejo, pra todo mundo ficar feliz aqui, tudo que entrar e tudo que sair, dividido por quatro. Esse é o certo. E era o certo.
E acabou sendo depois?
Foi depois que eu, depois de um ano, chamei o Rodolfo na reunião, eu, ele e o Muniz. Que inclusive esse, o documentário não tem o Muniz.
Ah, sim. É, não tem. Só
não tem o Muniz.
É. Sim.
Eu não sei, porque
só
eu não
tem um carioca. Quem é o empresário?
O Denis. O Denis, que é o empresário hoje.
Isso.
Né? Então, cara, eu falo, porra. Aí depois de um ano eu chamei o Rodolfo e falei, velho, ó. Aí eu expliquei toda essa história que eu te expliquei aqui.
Lógico.
Que eu te contei. Eu falei, sim. Rodolfo, se você estivesse ali na rua, sozinho, tocando a música, aí passou o cara da gravadora. Pô, você é bom, pô, vai lá na gravadora. Aí ele vai lá, pô, vamos contratar uns caras aqui, vamos gravar e tal.
Você montasse.
Beleza. É tudo seu, velho. Não tem nem que questionar. Mas, brother.
Peraí. Foi uma correria em conjunto.
Na
né?
hora de pagar,
sim, sim.
É tudo dividido por quatro, meu irmão. Ou seja, na tristeza, é tudo dividido por quatro. Agora na alegria não vai, pô, peraí.
E aí ficou
assim? Não, aí ele entendeu.
Uhum.
Assim, entendeu. Não sei. Não sei se ele ficou feliz ou ficou triste. Mas depois, cara, a banda foi, cara. A gente até durou muito, que era pra durar menos. Senão, pô, se eu entrar, beleza, você vai ganhar mais pela música feita. Ah, então eu tenho que ganhar mais um show, porque eu que arrumei um empresário que botou a gente pra
pois
tocar.
Pois é. Eu tenho porcentagem na venda do show. É difícil,
então,
cara.
Então o Fred tem que ganhar mais por venda de disco, porque foi ele que arrumou a gravadora.
Fica impossível de calcular os feitos de todo mundo.
Cara. Então eu acho isso.
Faltou essa conversa no começo da banda.
Exatamente.
Falou, ó, tudo que a gente fizer, se der certo, vai ser dividido. Mas grupo mesmo é difícil, banda.
É difícil.
Ó, é difícil porque quando você cresce, você tem mulher, você tem outros interesses, aí fala... Puta, Digão, você é o melhor da banda. E você se guerreira aquela merda sozinha.
Mas é assim, né? Isso aconteceu. O Red Hot Chili Peppers, eles foram mais inteligentes nesse ponto. Todo disco que você olhar lá, você vai olhar. All Songs Written by Red Hot Chili Peppers. Você acha que o Chad Smith chega lá com um riff de guitarra?
Sim.
Com uma letra? Não, o Chad Smith é mó, pô. Ele toca bateria e pronto. Quem faz música ali é o John Frusciante. Quem faz música também é o Flea. O Anthony, ele só faz letra. E dá tudo certo, é por isso que a banda
vai até
hoje.
Então, mas você acha que isso é por causa do mega sucesso? Ou o RPM foi a mesma coisa?
Foi a mesma bosta.
Charlie Brown. Não, mas Charlie Brown
também.
Mas você acha que isso é porque vocês não podiam sair na rua, cara? Eles venderam 1 milhão de cópias. Sim. Um milhão de cópias. É vendagem de Roberto Carlos. É vendagem de sei lá o quê. É 1 milhão.
Por que vendeu? Porque tinham 4 malucos ali que
exatamente. Todo mundo junto.
Então era isso, cara.
Então, mas você acha que é o mega sucesso que deixa, que dá uma despirocada?
Ah, cara, complicado.
Sucesso é uma merda, né?
Cara, porque, olha só, quando a gente gravou o Sono Forever, pô, a gente tinha vindo, né, de um disco difícil que foi o Lapadas do Povo, apesar de ser um disco que os fãs amam.
Eu amo esse disco, é o mais cultuado, né?
É, ele é o mais porrada. Foi quando a gente saiu do engraçadinho, a gente foi pra uma coisa mais, né? Apesar de ter muita coisa engraçada ali.
Desculpa, digamos, pra não cortar o raciocínio, pra gente não sair do Lapadas, porque eu lembro no documentário que falaram que rolou uma questão de falar que vocês eram meio que os discípulos dos Mamonas. Isso foi o fundamental para que vocês saíssem um pouco do engraçado e ter feito Lapadas?
Exatamente, porque tinha muita banda querendo imitar, no rastro. O que a gente fez? A gente despistou. A gente, pum.
E é maravilhoso.
E vamos fazer Lapadas, um disco porrada, e rolou. Mas foi um disco pesado. Pô, teve a tragédia de Santos bem na hora, na época do lançamento. Então foi difícil, cara. Aí quando a gente gravou o Sono Forever, meu irmão, a gente nunca teve tão unido na vida. A gente não brigava mais.
É um puta disco legal, né?
É um disco ensolarado.
É um disco legal pra caramba.
É o disco que tem mais protesto na banda. Se você for olhar, Mato Velho fala da brutalização, a Mais Pedida fala também do lance da rádio, de não sei o quê. Aí você tem Deixa Eu Falar, né, que fala sobre liberdade de expressão. E, enfim, hoje o Raimundos, assim, vou te falar, a gente está na melhor fase mercadológica, nossa, falando, desde a saída do Rodolfo, é agora.
Sim.
O relacionamento banda, o clima dentro do camarim, é o melhor clima desde sempre. Pô, todo mundo lá numa boa, se frequentando, a gente dá risada, ouvindo o som, vai
se respeita.
Se respeitando. Que mais? Pô, o Canisso, ele falou que, por causa do meu posicionamento político, a gente tá fora dos festivais, não sei o quê. Irmão, Planeta Atlântida, João Rock, tem mais agora, um monte de festivais e tal. A gente só não tá no Rock in Rio porque ficou essa coisa ruim.
Sim.
Agora, e mesmo assim, em 2019, depois eu e o Denis, a gente ir lá e fazer uma campanha, a gente conseguiu tocar no palco Mundo Rock in Rio. Então eu já dei a minha...
Sim,
minha
a volta, lógico.
Pô, eu acho do caralho o Rock in Rio, enfim. Pô, quando a gente tocou no Lollapalooza, pô, botaram a gente duas e meia da tarde, sabe? Pô, pra quê? Eu não preciso disso, sabe? Pô, quando se me quiserem lá, beleza, tamo aí, a gente faz.
Você teve coragem, né? Como o Emílio falou aqui, né?
E tá aqui, ó, vamos tocar no festival em Portugal agora, um puta festival, que é o Jardim do Marquês, sabe? Vamos abrir o Gans agora.
De novo, vocês fizeram sempre show, ou pequeno, ou pra estádio, ou pra...
Irmão,
sempre é um puta show.
E o mais foda, sempre o show animal.
Aquele que você fez aqui, quando que ano foi aquilo? Que a gente foi aqui, que eu até fui assistir, pô. Foi aqui em São Paulo, um lugar pequeno. Áudio?
Na Áudio Club?
Eu não sei.
Lá na...
Foi no Hangar?
Não vou falar.
Hangar?
O Hangar, a gente tocou.
Foi no Hangar.
A gente tocou uma vez. E do caralho.
Não,
eu acho do caralho. Cara, eu amo. Amo lugares pequenos, lugares...
Eu você foi um cara tocar. Que você... Eu acho que você... É lógico que o Rodolfo também, pô, puta letrista.
Todo mundo ali, todo mundo tem top.
Todo
ninguém
mundo.
Ninguém é mais que ninguém ali.
Mas você bancou sem o Rodolfo. Você falou, não, deixa que eu vou, eu seguro esse negócio.
Exatamente.
Mas isso aí que não transparece no documentário, porque o cara, ele quer deixar... Ele quer fazer uma coisa meio...
Pra gente estar aqui falando.
Lógico. Mas todo...
O documentário sempre tem.
Exatamente. Documentário é assim mesmo. Mas
que é engraçado que a gente acha que ele amava o documentário. Falei, pô,
muito bom, parabéns. Vocês
não documentário.
Ele não gostou, né?
Tem um absurdo da galera vir me culpar. O Canisso morreu por sua causa.
Falei, meu Deus!
Como? Parece você lá chorando, pô.
Meu Deus, como?
Fui eu? Pô, meu irmão, não fiz nada, velho. Pelo amor de Deus, assim, cada um cuida da sua vida, todo mundo é adulto, é vacinado, enfim.
Lógico, né? Óbvio.
Então é um absurdo isso, cara. Então é foda. Mas é assim, cara, não tem jeito. O cara que tem que ir lá fazer o trabalho sujo, como eu, certo. Toda banda tem um cara que é assim, difícil, de trato, mas trabalhar, é o cara que tem a energia. Chorão era assim.
Sim.
Marcelo Iuca, certo. O Rapa, ele era um cara difícil, mas era o cara que, velho, que puxava. Era a liga da parada. Então cada um tem o seu, eu sou esse.
Mas você não acha que nem assim, ó, hoje, do jeito que tá, essa galera toda que é fã, que assistiu e que vai nos shows, você não acha que essa galera entende perfeitamente isso?
Sim.
Tipo, ah, acabou a banda. Acabou, mas tem umas, sei lá, 30 famílias ainda pra sustentar. Não hoje, pode parar o negócio.
Ó, eu vou te falar. É, quando o Rodolfo saiu do Raimundos, o Fred ainda ficou comandando até 2007.
Sim.
Ele que direcionava a banda. Pô, chegou em 2007, cara, o Raimundos fazia um show a cada 2 meses.
Pois é.
Foi quando eu aprendi a dizer não. Falei, não, agora é eu que vou direcionar a banda. E eu fui transformando isso aqui que você viu, sabe?
Você foi... vendia, né?
É, eu tive que vender o show
sim,
também.
Você vendia.
Sabe, eu joguei nas 11 aqui.
Demais.
Exatamente. Então é isso, cara. Então é... Enfim, o que eu queria, assim, falar, né, cara, que... Esse documentário eu não fui lá pra, sabe, pra queimar ninguém, sei lá. Eu fui, pô, pra relembrar uma história que foi foda, que teve suas coisas ruins e tal. E é isso.
E deu, cara, pra perceber isso.
Mas você foi realmente assim, você contou a história.
Contou
da
história,
banda,
exato.
E hoje, assim, eu e o Morgado, principalmente, a gente pode provar, a gente foi no último show aí, no Santo Rock lá e tal, a gente foi no Camarim. Cara, Camarim Família, bacana,
exato,
pra caramba,
exato.
Puta amizade.
Mas na época, e maconha, não, não, umas puta charogas.
Posso falar agora?
Paulinha era maconheira.
Posso falar?
Muito.
Paulinha vendia pro Raimundo.
Paulinha vendia maconha.
Não, por isso que eles ficaram loucos, que era de Bertioga, né?
Bertioga. Em Santos. Ela vendia, sabe onde ela vendia?
Era
onde
um era a boca de
Fonseca. Não, não.
Onde?
Era lá lá no Porto, lá, como é que chama lá? No Fugitivo. É Fugitivo. Agora... Era uma balada que tinha em Santos, ela ficava do outro lado da rua.
Agora ela tá vendendo Monjaro na corrida.
Mas o clima dos Raimundos é legal demais mesmo, e o Jean também segurou um posto,
cara, Jean,
que é sensacional, demais. Um cara bacana, dá pra ver.
Você fazendo aí uma analogia assim com o Metallica, né?
Sim.
O Jason Newsted, ele sofreu muito, porque,
sim,
pô, pra, né, ocupar o espaço do Cliff Burton,
claro,
né, cara?
Sim. Lenda,
ele,
né,
sofreu e não aguentou, teve que sair da banda.
Sim.
O Jean, cara, ele nunca teve uma rejeição.
Jamais.
Cara, meu irmão, ele veio. E ele veio com sangue nos olhos.
Sim.
Não, integrou mesmo. Demais, parece, cara, que já era. Parece que já tava ali.
Ó, quero agradecer o Digão aqui. Ah. Assistam esse documentário.
Que legal.
Depois me conta.
É.
Me conta na que pedra. Você achou.
Que é, o Raimundos é a melhor banda de rock and roll que nós já tivemos no Brasil.
Quem eu
teve
acho.
Oportunidade de ver o Raimundos no palco. Sabe que isso, que eles tocavam, cara.
Foda.
Porra, é uma alegria.
Toca
é
ainda.
É um negócio. Até hoje.
E quem não viu,
hoje,
vai ver, porque tá igual, Emílio. De verdade.
No camarim, uma puta energia.
O que tinha era
é
eu.
Isso aí.
Nunca batemos fofo.
Uma puta energia.
Olá, Dani.
Ó, siga aí, ó. Tem um canal aí. Raimundos Rock. Raimundos Rock aí tem todo.
Segue o Digão aí também.
E o disco novo tá incrível, viu?
Digão Raimundos.
Tá maluco.
Disco novo, você tá maluco.
Muito bem.
Só pedrada. Pô, vem aí um dia pra lançar o disco. Obrigado. Lógico que pode.
Obrigado,
Paulinha,
gente.
Paulinha gosta.
Vou trazer a banda toda aí.
Ó quem chegou aqui, ó.
Nossa,
chegou esse homem aqui, ó. Sempre ele vem. Hoje vem de blazer.
Quando ele vem de blazer, a promoção é boa.
Já vamos falar da promoção. Isso aqui é o seguinte. Vamos fazer 20%, não é isso?
Só vai pagar 20% do valor do produto, Emílio.
É o pacote.
É o pacote.
Quanto você tem lá? 1.000?
Vamos fazer 2.000 hoje?
2.000. Porque 1.000 vai rapidinho.
Tá bom. Muitas unidades, isso.
Muita gente reclama depois, porque fala, não deu, não consegui, não consegui. Então hoje ele vai fazer 2.000 com a cafeteira?
Com a cafeteira, isso. Vai
ter portátil. São só tem 2.000 unidades. Isso vai que nem foguete, porque o Brasil inteiro tá ligando. Isso aqui não vende na farmácia, isso aqui não tem no Mercado Livre.
Não.
Isso aqui é só no telefone, e eu vou dar o telefone agora da Lírios, que é o telefone que vai vender direto para você. É o produto, cara, que produz direto pro consumidor. 0800-787-9999. Já liga já, porque às vezes está ocupado.
Isso,
porque muita gente quer aproveitar. É preço de funcionário.
Isso, preço de custo. É para tirar
preço
os custos
custo
de produção, né, Emílio? Se fizer sentido para audiência, vou comprar novamente, aí faz o segundo pedido, o terceiro. Tem gente que já está até recomprando, porque, sem dúvida, duas,
tem recorrência,
três...
que funciona, né?
Funciona. Cada 10 pessoas que compra, 10 volta a comprar, porque... De fato, ele melhora muito a saúde, né, Daniel? Em vários aspectos. Olha só, quando a gente fala do magnésio, é importante, ele está associado a mais de 300 indicações para o nosso corpo. Então, nós vamos falar do magnésio para cuidar, por exemplo, das suas articulações. O magnésio, ele preserva o líquido sinovial que reveste a cartilagem. Então, você pega ali, por exemplo, seu joelho, Daniel.
Certo, joelho velho.
Tem a nossa cartilagem ali, tem esse líquido. O seu corpo vai ressecando, você vai envelhecendo, você vai perdendo esse líquido sinovial. Aí fica aquele atrito de osso com osso. Por isso que o corpo estrala. Então, o magnésio, ele estimula a produção desse líquido sinovial, melhora a sua mobilidade também, ele vai ajudar na manutenção da massa magra, até porque ele é o fio condutor. A gente sempre fala aqui, né, Emílio, da importância que ele tem com as vitaminas, com os sais minerais. É ele que vai trabalhar diretamente, por exemplo, aumentando a sua imunidade,
legal,
fortalecendo seus ossos, ajudando nessa manutenção da massa magra, força muscular.
Melhora.
E uma coisa muito legal é que você vai usar o magnésio todos os dias, são duas cápsulas por dia.
Muito simples.
Muito simples. E aqui são 5 magnésios numa única cápsula.
Isso foi uma grande sacada de vocês, né? Porque a turma não sabe, às vezes, qual é o magnésio que serve para cada coisa, não é, é isso?
Normalmente, às vezes, a pessoa está com uma enxaqueca, ela toma o magnésio para dor nas pernas,
perfeito,
por exemplo, né? Para as articulações.
São às 5 vezes, tipos.
São 5 tipos. Aqui a gente colocou os principais magnésios, né? Você sabe que são vários, a gente fala só de 5, mas tem vários magnésios. E esses são os principais para cuidar da saúde. Então, por exemplo, eu falei das articulações, quem tem ali reumatismo, quem tem muita dor muscular, ele é fantástico. Aí nós temos o magnésio, por exemplo, que cuida da saúde mental. Então ele vai evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Então tudo isso vai melhorar a questão cognitiva. Então o magnésio é fantástico até para prevenir demências na terceira idade. E Daniel, estava lendo um estudo, ele estava mostrando, por exemplo, que pessoas que sofrem com insônia. Antigamente, não sei se você lembra daquele tempo, eu vejo, a gente acompanha televisão há muito tempo, as pessoas eram meio glamour, as pessoas levava pro lado do glamour, que dormia pouco. Você lembra?
Sim,
durmo só 4 horas, durmo só 3 horas. E hoje os estudos apontam que uma pessoa que dorme pouco, ela tem uma grande tendência a ser obesa,
olha isso,
pressão arterial elevada, diabetes. É um monte de
problema. A importância do sono.
A importância do sono. E de uma maneira natural, porque isso é uma coisa natural do ser humano dormir.
Total, um
só suplemento. Que às vezes o corpo está num certo desequilíbrio e a pessoa tem um pouco de dificuldade para dormir. Então, o que o magnésio faz? Ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para que naturalmente você possa ter uma noite de sono completa. Porque tem gente que até toma alguns remédios para dormir, só que fica dopado.
É tarja preta,
dia todo,
né? Tem ressaca de remédio, toma um remédio para o outro. Isso aqui é um suplemento natural, pessoal.
Isso, é um suplemento natural, ele vai equilibrar a sua saúde e justamente para você dormir bem, ter energia, ter disposição, melhorar também o seu corpo como um todo. A gente fala da questão da pressão alta também, que é importante, o magnésio é muito indicado, tem vários livros, Emílio, que fala justamente da importância do magnésio para veia, artéria, melhorar a circulação sanguínea.
O maestro do corpo,
o magnésio. É o magnésio, ele é importante, todo mundo, você em casa, você que está nos acompanhando, toda a bancada aqui, tem magnésio no seu organismo.
Isso,
mas
aí,
muitas vezes, por uma alimentação desbalanceada, isso acaba faltando esse mineral no seu corpo. Muito bom, e aí, cara, gera esse certo desequilíbrio e esses sintomas que a gente fala aqui.
E é o seguinte, porque diz que 70%, saiu a pesquisa agora, muita, eu estava lendo.
Sim.
Diz que 70% das pessoas têm deficiência de magnésio.
Sim. E não sabe.
E o exame
É caro e é difícil também.
E é difícil, é um exame sofisticado para saber. Por isso que médico já está, o médico, automaticamente você vai lá e ele fala, se você tiver alguma coisa, ele já indica o magnésio.
Por exemplo, câimbra, Emílio, o médico indica na hora o magnésio.
E esse aqui, a sacada desse da Lírios é o seguinte, ele tem 5 tipos de magnésio, ou seja, para você ficar com o coração forte, o músculo forte, para você dormir bem, para você ficar tranquilo, porque esse é o tipo de magnésio específico para essas funções,
legal,
que são as funções mais importantes.
Mais importantes,
é isso,
sem
dúvida. Né? Basicamente, isso que está na fórmula dele.
Porque tudo gera um desequilíbrio, né, Emílio? Quando você fala em tudo, por exemplo, o cara que não dorme bem, o corpo não libera serotonina, por
exemplo.
Ferra
geral.
Aí o cara já fica
mau humor, cansaço,
aí já
nervoso.
Atrapalhou o mau humor, aí já vem o cortisol. Então, por isso que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma engrenagem completa, e o magnésio é fantástico para isso, Emílio.
Então, me faz uma promoção espetacular agora para a nossa audiência.
Já falei
que tem 2 mil, tem 2 mil no estoque.
2 mil no estoque. Você vai ligar agora, qualquer lugar do Brasil, liga agora mesmo, 0800-787-9999. Essa promoção, gente, é só para quem ligar. Tem um QR Code na tela, mas não vale para quem apontar o celular. É só para quem ligar agora, 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte, você vai levar o seu magnésio, apenas pagando 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica.
20% do valor.
Só 20% do valor do produto. E ainda vai ganhar nossa creatina, é fantástica, não tem adição de açúcar.
Mastigável.
E eu vou mandar essa cafeteira maravilhosa para você tomar o seu café. Essa portátil, Emílio.
É isso aí. 0800-787-9999. Esse é o Magnésio 5.0 da Lírios.
Uou.
Dito isso, eu vou fazer um break.
Vai.
Exatamente.
Então passa.
Passa-me o break, por gentileza, meu querido Reginaldinho.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já. Pânico.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Jovem Pan. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
e volta! Voltamos! O pânico voltou! De volta!
Solte a vinheta que o nosso convidado chegou, senhoras e senhores.
Programa de hoje, Roberto
Justo. Ó, o Justo já.
Justo.
Ô, Justo, lógico que eu não vou deixar de fazer essa pergunta pra você, porque é o seguinte, pô, o Justo é um dos maiores publicitários do Brasil.
Porra,
pô,
já
empresário. Não, mas quem já foi não perdeu a majestade.
Isso aí, isso aí.
Não perdeu a majestade. O que você achou dessa campanha da Nike?
Porra, nossa
senhora. Essa campanha da Nike, você que já fez tanta campanha grande aí.
Pode falar a grande verdade, eu nem vi.
Você não viu?
Falando da nova camisa.
Da nova camisa, do canário de três pernas.
Eu não vi a campanha, eu soube da camisa, vi a camisa, mas eu não acompanhei a campanha. O que fizeram de errado, na sua opinião?
Não, falaram que o Brasil, a turma grita vai Brasa.
Vai Brasa em vez de vai Brasil?
É isso. É.
Espetáculo. Politizou a...
Nada a ver.
Aquela história do Brasil com Z, sabe? Aquela história que o gringo gosta, né? Porque teve uma turma da Nike, da diretoria, que falou, e a outra camiseta também pode ter uma mensagem, né? Subliminar ou não. Mas eu acho que o ponto principal é a declaração, né? É legal ele ver a declaração da moça falando sobre o Brasil. Ele vai entender o contexto.
É, tem a
moça que fala do Brasil.
É, mas a designer, ela é uma funcionária.
Sem dúvida.
Ela é uma funcionária.
Exato. Mas ela bolou o conceito, porque tem uma funcionária...
Quem aprovou.
Mas não é só ela.
Exato. Não, alguém aprovou.
Sim,
não,
gente,
alguém aprovou, gente, não é o artista.
É uma expressão que eu nunca ouvi ninguém falar vai Brasa.
Você fala lá em Miami.
Tentaram isso e tentaram fazer com que seja que possa pegar, mas...
Isso, deram uma forçada.
Você fala, vai Brasa.
Vai Brasa, ninguém vai falar isso.
Brasa de Erasmo, cara. Brasa amor.
Brasa amor. É uma Brasa mora.
Vai isso. Vem, Roberto.
Muito bem. O que você quer? Vai falar o que do...
Ah, eu, Roberto, eu falei que ele tem uma nova empreitada, como ele falou, a publicidade, ele é consagrado, e agora ele tá na construção civil, e eu tava trazendo aqui uma informação...
Construção industrializada,
industrializada, né? Mas é construção da construção civil. Isso. No passado. Isso. Que é a falta da mão de obra do pedreiro, e formar novos pedreiros, né? Como é que funciona a Steel Corp, que é a sua nova empreitada?
Bom, primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar de volta, eu curto muito vir aqui. Faz muitos anos que eu venho, né?
Boa, lógico, Júlio.
E é muito legal. Não, e se falar rapidamente, eu acho que o que está por trás disso e o que as pessoas falam muito para mim é o seguinte: eu vou fazer 71 anos mês que vem. E eu já me realizei profissionalmente, já me realizei financeiramente. Para que eu fui procurar sarna para me coçar, né? Mas é porque produzir, fazer acontecer é muito legal. Então eu saí da publicidade 10 anos atrás, resumindo rapidamente, entrei em alguns negócios, entre eles no mercado financeiro. Tem uma Wealth, tem uma empresa de private equity e tal.
Você cuida de... Sammy
conhece meu parceiro de Picobon.
O Sammy deixa a fortuna dele na tua mão. Junto. Você deixa a fortuna dele na sua mão, é isso, né? Você cuida de grandes fortunas.
Cuida das fortunas. Eu fui o primeiro cliente da nossa Legend, que é a nossa empresa de administração de patrimônio. É. Grande já, só para o Sammy saber de valores, que ele conhece bem. Já estamos com perto de 35 bilhões de reais de ativos sob gestão.
E é super,
o que é muito legal, né?
É reconhecido. Meus sócios que tocam.
Eu saí com aquele discurso de que agora eu vou ser meu know-how e meu know-who, né? Que eu conheço gente, tenho experiência. Eu vou ficar no conselho das empresas. Mordi a língua, que eu assumi como CEO de um negócio que eu comecei a enxergar. Gente, construção civil representa 23% do PIB brasileiro. Movimenta 2,3 trilhões de reais dos 10 trilhões de PIB que nós temos. Você imagina, Emílio, um mercado desse tamanho... operando nos anos 60. Ele ainda está construindo. Claro que evoluíram alguns processos, mas constrói como se construía nas últimas 50 anos. Tudo evoluiu no mundo, né? Tudo hoje é tecnologia e tal. Por que a construção civil ficou parada? Na China, o cara faz prédio em 60 dias, prédio de 40 andares. Então, o que acontece com a construção? Que você tem sempre o dobro do preço pelo dobro do tempo.
É isso aí.
Né? E é uma loucura. E entrar numa obra é uma verdadeira aventura, né? A gente fez uma fábrica no Brasil, outro nos Estados Unidos, que a gente montou, é uma fábrica de construção industrializada, ou seja, tudo que a gente consegue fazer off-site, na obra, em ambiente confinado, controlado, é muito mais eficiente. Então a gente consegue entregar uma obra na metade do tempo, a gente consegue fazer, obviamente que tem que ainda fazer on-site, montar coisas, porque no Brasil você não consegue ainda levar tudo para a obra pronto. Então é complexo, até o nosso sistema viário, tudo é muito complexo. Nos Estados Unidos já dá para levar uma casa 100% pronta da fábrica, aqui você não consegue. Mas a gente está adiantando isso, e é muito interessante, porque nosso material é é muito superior à convencional. Então a gente tem na acústica 50% de vantagem, na térmica a gente é muito mais, nosso ambiente fica entre 22 e 26 graus, porque nossas paredes elas não absorvem umidade, elas não absorvem o calor, então o ambiente fica sempre muito bom, você gasta muito menos ar-condicionado, não tem patologia, não tem umidade, não tem mofo, não tem trinca. Olha as vantagens, hoje em dia já no mesmo custo. Nosso básico é o Light Steel Frame, que sim, é o aço galvanizado, mas a gente usa todos os outros materiais que já existem e que estão sendo homologados cada vez mais no Brasil para fazer construção muito mais moderna, muito mais eficiente. Então, eu fiquei encantado com esse oceano azul que isso representa, sim, com a oportunidade que tinha por trás disso, e montei a Steel Corp junto com parceria com grandes sócios meus, que eu não sou da construção civil, meu sócio Daniel Gispert, que toca a empresa hoje como presidente executivo, vem da construção civil, 20 e tantos anos de construção. Então, as pessoas que estão com a gente são experts nesse assunto de construção industrializada. Esse é o futuro de um ramo gigantesco, importantíssimo, que é a construção. Pra vocês terem uma ideia, que vocês cobrem muito esporte e tal, a gente fez o estádio do Red Bull Bragantino, que é um estádio temporário que o Red Bull precisava fazer enquanto não reforma o Nabi Abichedi, que é o grande estádio lá. E a gente fez em 7 meses o estádio para 13 mil lugares. 100% Elastic Frame, primeiro no mundo. E o que vai acontecer? Esse era um terreno da prefeitura que eles usaram lá, uma doação tal, que eles vão devolver quando forem usar o estádio grande. Nós vamos desmontar, tá aí a imagem do estádio, nós vamos desmontar esse estádio e fazer escola, creche, centro médico, com material reaproveitável. Se fosse alvenaria, tem que implodir ou virava um elefante branco.
Que pô, vendedor, é hein? Que vendedor.
De venda do cara, pô.
Eu já comprei.
Já claro, pô.
Já vou fazer ele a sua nova
bem.
Casa.
Eu já comprei.
Ele vende bem,
hein? Então esse é o segredo. Esse é o segredo.
Não, mas é porque eu acredito, gente. A gente só vende aquilo que a gente acredita. Não tem como, entendeu? Então eu não ia entrar nessa. Eu investi muito dinheiro nesse negócio. O negócio é muito investimento. Fábrica, equipamento, gente. Tem quase 500 funcionários. Uma empresa que só vai ser 3 anos em julho agora. Então, para eu botar em risco um patrimônio numa fase em que eu estava de vida, onde eu posso já fazer manutenção de capital e não um novo capital, tem que ser muito doido,
sim,
ou tem que acreditar demais. Eu prefiro optar pelo acreditar demais.
E tem o educacional, que era esse o ponto que eu queria trazer. Porque
agora você batou bem, eu esqueci de comentar. Nós montamos a Steel Academy, que é quase uma universidade para treinar essa mão de obra nova. Sai o pedreiro, entra o montador. A gente só monta, sai a pá para fazer o concreto, etc., entra a parafusadeira. Então, assim, mulher nas obras, porque não tem tanto peso para carregar, obras limpas, não tem entulho, 90%, a obra seca, a gente gasta 5 litros contra 500 litros por metro quadrado da obra convencional, 1%. 1% da água. Então, obra seca, não tem sujeira. É outro mundo completamente diferente. Tem outras pessoas fazendo, tem outras empresas, mas é um mercado ainda que vai crescer muito, tem muita resistência. Você sabe, Emílio, e vocês todos, que quando entra uma coisa nova, quem está no antigo, não, isso não funciona. Exato. Não, isso é caro, não sei o quê, porque sai da zona de conforto do engenheiro tradicional. Ele não quer se formar na nova tecnologia.
Que é o carro elétrico, né?
O carro elétrico. Perfeito, é, e meu sócio usa esse exemplo. A gente vai numa apresentação e fala, por exemplo, carro elétrico, olha a resistência que teve do tradicional.
Mas eu só, que aconteceu?
Eu cheguei hoje de elétrico aqui, eu só uso elétrico. É uma delícia, pô, não precisa nem abastecer, tem uma autonomia hoje que te dá conforto total e não polui a cidade, tem um monte de vantagem. A mesma coisa, foi resistência, daqui a pouco no mundo não vai ter mais carro a combustão, pode ter certeza, não vai acontecer.
E Justo, se você que está falando desse novo negócio, do seu investimento, e o empresário para investir aqui no país, como é que você enxerga o investimento empresário que quer e ao mesmo tempo tem muito receio e medo de investir no Brasil?
É uma pergunta muito legal e as pessoas, eu dou algumas palestras, eu falo muito com jovens sobre isso, né? Porque, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro que, infelizmente, melhorou um pouco, mas assim, o ambiente para o empresário no Brasil é hostil.
Muito.
Né? É hostil na carga tributária gigantesca, vocês mesmo estavam falando agora aqui, né? O quanto um salário chega na mão do cara, o quanto custa para empresário empregar hoje em dia.
Não, a legislação trabalhista.
Cargos sociais, trabalhista. Não existe nos Estados Unidos juiz trabalhista. Nos Estados Unidos não tem lei. A lei é o seguinte, é livre negociação entre patrão e empregado. Você faz o que você quiser. Você contrata o cara por um salário anual, que você paga mensalmente, mas o contrato é anual. Ah, o cara vai ganhar $100,000 por ano. Pronto, $8,000 por mês. Tá certo. Acabou. Vai embora. Ficou. Agora, tem participação em resultados, os caras fazem um monte de coisa legal. Então, assim, e é um mercado que o PIB dos caras é $30 bilhões, o nosso é 2. Vamos aprender com os caras um pouquinho como faz, onde o governo não atrapalha. Eu tenho uma fábrica lá. eu vejo como, claro que as licenças são complexas, porque não pode fazer coisa errada, lá é tudo tão, para tirar uma licença demora, o cara quer entender o que você vai fazer, eles vão na sua fábrica ver o que você está fazendo, eles controlam, porque o ambiente é um ambiente que funciona, então lá tem que fazer direito, não pode fazer besteira, porém, eles estimulam, eles financiam, o juro é barato, nós estamos falando de juro de 6, 7% ao ano, quando é muito caro. Quer dizer, então, o nosso juro é 15 ao mês, o nosso juro real, na verdade, é muito alto, né? É o maior do mundo. Então, assim, é muito difícil empreender num ambiente como esse, isso é a primeira coisa. Agora, por outro lado, eu acho que para o jovem, por exemplo, comparado com a gente, quando eu comecei a empreender, o volume de informação que você tem hoje na mão,
as possibilidades,
IA, né? As coisas, as oportunidades, você consegue se embasar melhor, você consegue pesquisar melhor, você consegue ter aliado a sua ao seu desafio, muita informação para embasar o teu negócio. Então, assim, é muito difícil, mas você tem um ambiente, talvez, onde você consegue tomar uma decisão mais... Nós íamos muito pelo feeling, e hoje você vai muito mais por dados, que a informação que te dá, tá na mão, permite você fazer. Agora, é difícil, cara, empreender é difícil, acesso ao capital é complexo, eles não têm... E assim, o foco do jovem hoje, o jovem que se forma e tal, olha muito pro lado da tecnologia, muito pro lado das redes sociais, etc, mas é complexo um pouco diferente da nossa época, né? A gente tinha um foco muito diferente, uma determinação diferente. Eu busco nesses jovens que eu contrato essa determinação, essa vontade de fazer acontecer e não essa acomodação que de certa forma tudo acaba te levando para um lado um pouco mais de acomodação. Então acho que esse é um desafio a ser superado.
Ô Justus, um ouvinte que mandou pra gente, pediu para te perguntar, e eu reforço a pergunta, querendo saber de você como foi essa questão da SAF lá do Curitiba e como que você tá aí, né, nessa questão, porque o cara é torcedor do Coxa e ele falou, pergunta pro Jus, ele tá preocupado com o Coxa aí. Como que foi lidar com o futebol assim?
Primeiro, deixa bem claro, eu não tive nada a ver com isso. Então, assim, eu sou sócio do meu genro, Bruno D'Ancona.
Sim.
Numa empresa chamada Tricorp, não é Steel Corp, agora é Tricorp, é parecido o nome, que é uma private equity, que compra empresa, investe em empresas, cria fundos que investem em empresas. Criaram um fundo para uma SAF e compraram o Curitiba.
Sim.
Como eu sou sócio da empresa, caiu para mim, né?
Sim, sim.
Vira e mexe e fica, né? Eu nunca entrei lá, nunca fiz uma reunião, não tenho nada a ver com aquilo. Torço para dar certo como negócio, né? E vai dar, e tá indo bem e tal. O Curitiba ganhou a Série B. O Curitiba subiu, tá entre os seis, agora entre os seis, tá em sétimo, acho. Tá com 13 pontos, se eu não me engano.
Vai pegar o Santos da Copa do Brasil?
Vai pegar o Santos
da Copa
do Brasil, é verdade. Então, assim, o time tá contribuindo, fizeram boas contratações. E o time tá muito bem administrado, o trabalho que eles fizeram lá. Venderam uma parte agora do clube para aquele clube do como é que chama? Do Equador. Que agora eu esqueci o nome dos caras, é um clube muito bom, que ganhou inclusive Sul-Americana, etc. Como é o nome? Agora eu esqueci.
O Equador não tem time bom, não.
Não, ele é
Equador. Equador não, pelo amor de Deus.
Independente.
Chega aí ao Brasa.
Del Valle.
Isso.
São caras, são bons. E são bons gestores.
Sim.
Compraram parte do clube, entraram na gestão. Então, tem ali uma troca bacana de informação, etc. Tal. Então, não tenho nada a ver com isso, finalmente posso esclarecer. Torço bastante, então. Torcida minha por futebol.
O tricolor.
Outro dia jogou São Paulo e
Curitiba. É o tricolor.
Eu sou um tricolor doente.
Sim, lógico.
E outro dia jogou o São Paulo e Curitiba e eu, obviamente, contrariando meu genro, eu torci. Se empatasse, eu não ia ficar tão triste, mas eu torci pro São Paulo ganhar.
Boa, com certeza. Você fala tão bonito de private equity, de holdings, né? O mercado financeiro.
Jesus adora.
Você viu lá com a roupinha.
Ô, Justus, como é que você enxerga a situação do país vendo um banco master, já que você também é do mercado financeiro, e fizeram uma coisa muito infeliz, né? Eu acho quase criminosa com a sua pessoa. Nem sei se você acompanha, porque você não acompanha tudo, não vê a camisa do Brasil. Que tentam ligar teu nome sempre com uma história que você fez no passado, uma publicidade para o mercado imobiliário. E aí fizeram. Você não sei se você viu isso daí. Foi uma maldade que você sabe disso. Mas como é que você vê o caso do Banco Master, que está com esse lugar que é o mercado financeiro, onde pode ter pirâmide, por aí vai, é onde a gente chegou?
Infelizmente no mundo a gente vê muitas histórias, né? E aqui particularmente, em 2012 ou 13, são uns 12, 13 anos atrás, o Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel, me convidou para um empreendimento imobiliário em Belo Horizonte.
O velho.
Ele me convidou, é gente boa, viu? Aliás, os dois são, eu não estou aqui defendendo, mas eles são... Não é, não, eu já vou entrar a minha opinião sobre o assunto, mas que eu não queria falar muito sobre isso, porque acho até um assunto super desagradável. Mas eu conheci eles na época... O Daniel tinha 30 anos de idade. Por incrível que pareça, gente, eu achei ele tão sério nas reuniões que eu falava pro pai dele, ó, vou fazer negócio por causa dele, não por sua causa.
Ele convence bem, né?
E eu fiz um investimento imobiliário com eles, apenas. Só um investimento imobiliário. E o Henrique falou assim para mim, vamos usar a tua imagem, então metade do investimento nós vamos te entregar, era um retrofit de um hotel, de um prédio que ia virar um hotel. Metade vai ficar para... E a outra metade eu te dou 50% de desconto pra você comprar. Então eu fiquei... Ele me deu 5 apartamentos no hotel em troca da minha imagem, que é uma conduta absolutamente normal, né? Quando você é uma celebridade.